O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. E na internet, no radiojornal.com.br, o nosso site, e também pelos aplicativos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. O assunto é futebol, segundo tempo, está no ar. A produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima, conosco aqui para fazer o assunto é futebol, segundo tempo, Ralf de Carvalho, Carlaile Paes Barreto e o Roberto Queiroz vai estar com a gente também. Bom, o assunto é futebol, segundo tempo, começa com os destaques dessa terça-feira e a gente está aí nesse ritmo de jogo todo dia, né? A semana movimentadíssima, só não tem na sexta, mas no sábado já tem um clássico pela Copa do Nordeste. Na quinta tem Copa do Nordeste, amanhã tem Copa do Brasil, hoje pernambucano e ontem pernambucano. Então tá tudo misturado aí, pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Agora, vamos começar logo com o Náutico, que priorizou, evidentemente, a Copa do Brasil, né? Tomando por base o que aconteceu até no ano passado, quando o Náutico avançou aí, foi eliminado pelo Santa Cruz, mas o próprio clássico teve lá um acordo entre as diretorias para que o dinheiro não ficasse só de um lado, cada um ficasse com uma parte da cota. Santa Cruz e Náutico se acertaram aí nesse sentido. E ontem o Náutico entrou realmente com o... Não é nem mistão, né? Não chega nem a ser mistão. Claro, tem o Rafael Ribeiro, né? Foi ali uma, digamos assim, uma referência mais rodada, né? Um jogador mais conhecido, digamos assim, mais experiente. Mas nas demais posições... E o Hereda, né? O Hereda também. Mas nas demais posições a gente viu realmente a garotada Timbu, com o Júlio... Com o Juninho Carpina, que foi o destaque da partida, fez um gol. Né? Com o Eric Cunha. Né? Com o Wanderson, que já é um pouquinho mais experiente, né, Carlinho? Né? O lateral esquerdo foi...
Itambé.
O Itambé, que depois foi pra zaga e veio o Tássio, né? Pra lateral. Ou seja, uma garotada mesmo em campo, sob o comando do técnico deles. Verdade, o Dudu, né? Capixaba. Então, o Náutico empatou por 1-1 com o Afogados. Eu até disse mais cedo aqui no TV Jornal Meio Dia, viu, Carlyle e Ralf? Talvez não tenha sido o resultado ideal. Claro que o Timbu estava em casa e queria ganhar o jogo, né? Na frente da sua torcida, diante da sua torcida, como mandante, você quer vencer para avançar na classificação. Mas para um time sub-20, que veio aí realmente das categorias de base mesmo, jogadores que estão ali chegando pela primeira vez no profissional, não é um resultado bom, não?
Foi, Haroldo. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Foi comemorado até pelas duas equipes. Acho que alguém perguntou, não sei se foi você, antes do jogo. Não, foi Thiago. Thiago me perguntou antes do jogo. Favorito? Afogados. Afogados. Não é porque o time do Afogados é melhor tecnicamente do que essa equipe do Náutico, não. É pela vivência, é pela experiência e pelo ritmo de jogo. A gente tá falando muito de ritmo de jogo, né? Porque ainda é início de temporada. Esses jogadores do Náutico não tinham feito um jogo ainda nesse ano. Jogou no ano passado, ou seja, iriam sentir esse problema físico. Como sentiram? 22 minutos do segundo tempo, o Náutico já tinha feito as três substituições, porque os jogadores já estavam sentindo cãibra. E mesmo assim, o Náutico levou o jogo até o final, organizado. E mais do que isso, você lembra que nos últimos minutos era o Afogado que estava fazendo cera? É. Jogava a bola para fora, caía. Ou seja, ele viu que o time do Náutico poderia ir lá em um lance... Outro poderia até ter vencido. Como o Náutico fez 1-0, levou o gol final. Levou um gol logo depois de um minuto. E num chutaço daquele de Candinho, né? Se não tivesse saído aquele gol ali, o Náutico iria recuar, iria tentar matar o jogo em contra-ataques. Então foi muito bom. É o lado positivo dessa aberração de os times jogarem dia sim, dia não. Mas deu para alguns jogadores aproveitarem sim a oportunidade. Deu para Dudu Capixaba, que estava em baixa, sempre quando ele entrava como interino, né, ele estava perdendo. Quando o cara entra por interino é porque o time principal não está bem. Mas ontem ele conseguiu mostrar serviço, o time organizado, os jogadores disciplinados taticamente, mérito pro treinador e alguns jogadores mostrando qualidade, sim, individuais. Foi bom para todo mundo. Náutico se manteve lá na liderança, pode ser ultrapassado Santa Cruz, mas fica nas duas primeiras posições. O Afogados também se manteve lá em cima. Foi bom para todo mundo. Agora, é um absurdo, né? Jogar dia sim, dia não. Náutico e Santa Cruz só estão jogando porque querem. Porque eles têm o direito de exigir um intervalo mínimo de 66 horas. Uhum. Mas para não apertar lá na frente...
Mas com o mesmo jogador, eles não se incomodam.
Não tem problema, né?
Mas se ele quisesse entrar no TJD, independentemente se são outros, outros jogadores ou outro time.
Eles gostariam de uma quarta competição, que não chegou ainda. O problema nosso é esse.
Mas o problema é que ia apertar lá na frente, né, no Campeonato Brasileiro.
Por dinheiro. Porque, pela lógica, nós não temos condições de fazer duas competições boas, imagine três. Então, onde é que sofre?
É
o campeonato estadual. Todo mundo roda e bota o pior no campeonato estadual.
Os grupos.
Hoje estava falando com o Evandro sobre isso. O campeonato pernambucano é, de fato, um laboratório. Ninguém está ligando para ele, porque quando tem que poupar, poupa para Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que são competições mais fortes. E aí vai colocar o que sobra no campeonato estadual.
E isso aqui não é um fenômeno local, né?
Não, não é.
Não é nem fenômeno. Isso, na verdade, é uma realidade do futebol do Brasil.
Porque hoje é mau o calendário.
Com exceção de algumas praças, né, Ralf? São Paulo.
O Campeonato Paulista estava colocando o time principal. O Carioca começou com o time misto. Mas agora o Flamengo, o Fluminense, todo mundo está colocando
o
time principal.
Porque só tem, né, também o Carioca agora, né? Daqui a pouquinho chega a Libertadores, isso, agora em março.
Mas eles não têm o aperto que a gente tem aqui. Primeiro porque os grupos são maiores. Quer dizer, você olhar Flamengo, até o Fluminense. Pode botar um grupo maior do que o que a gente tem aqui. Então, aqui nós temos grupo pequeno. Agora, veja o mal de abraçar três competições. Ninguém tem um time bom ainda aqui em Pernambuco. Rodando com esse todo mundo, não fixa um time. Porque é difícil você fixar um time, porque esse time vai ser estourado, jogando a cada três dias com a mesma equipe. Então, tem que rodar. Aí você nota, não tem um time bom realmente como o time B, e o time A de todo mundo está jogando pouco. Pode observar.
Verdade.
Tá jogando pouco.
É porque você já tem o desafio, né, Ralf, do início da temporada, onde você tem uma certa heterogeneidade, né, dos grupos. O cara que tem 10 dias de treino, outro só tem 15, o outro tem 15, outro tem 5, o outro que não tem condição física, né? Então aí isso vai confundindo a cabeça do treinador, que ele vai tentando montar um time mais homogêneo e não consegue. Você já tem esse desafio. E o segundo desafio é da liga mesmo. Que às vezes não deu ainda.
É muito difícil, quer dizer, é prejudicial o futebol de Pernambuco isso. Mas ninguém pode abrir mão de nenhuma competição. O Sport abriu, o Sport abriu por uma loucura de momento. Aí veio correndo atrás esse ano para poder participar da Copa Nordeste. O campeonato estadual, pelos regulamentos da CBF, não pode deixar de ter, ou seja, você não pode abrir mão. A federação pode dizer que por falta de recursos não terá o campeonato esse ano. Mas se tiver o campeonato, o clube não pode deixar de jogar. Ele é obrigado a jogar, se ele estiver na competição. Então a gente percebe que não há possibilidade, nós vamos continuar assim. Um Santa Cruz que não tem em número nem qualidade ainda um grupo. O Esporte Clube do Recife tentou dividir e a direção chegou à conclusão de que a divisão, ou rodar, como eles querem dizer, o rodar jogadores não está influenciando para o Esporte, ao contrário, está sendo negativo. E o Clube Náutico Caparibe é o que está se saindo melhor.
Consegue ainda, né, revelar, né?
Porque está dando sorte com a base.
Agora,
a base do Náutico tem revelado mais do que as outras bases. Entendeu?
Eu acho que a gente não vai mudar esse panorama, né? Eu acho que a gente caminha para isso mesmo.
Sair.
Quando chegar o estadual, que é logo no comecinho do ano, segunda quinzena de janeiro.
Mas por quê?
Vai botar os garotos. Vai ser assim.
E, né, tem explicação, porque
o estadual. Eu não vejo problema nisso, não, viu, Carlão?
Também não. Também não. Quer apostar quando começar o mata-mata, vão entrar os times principais? Então tá bom. Então é início de competição. Assim como no Campeonato Brasileiro. Lembra quando era a final de Copa do Brasil, Copa Libertadores? Os times, Grêmio, Flamengo, colocava o time reserva.
Você poupa no Brasileirão.
Poupa no Brasileirão. O Grêmio fez isso várias vezes.
Exatamente.
Então, tem explicação, porque dá pra se recuperar lá na frente.
O Grêmio chegou a jogar aqui contra o Sport,
sim, com o time
na
reserva.
Ilha, com o time C.
Sim.
Né? É, veio aqui os reservas mesmo,
verdade.
Garotos.
E por que isso aqui no estadual? Porque o estadual aqui paga menos. O estadual paga R$900 mil para os três clubes, enquanto a Copa Nordeste, só para a primeira fase, que é menor, paga R$2 milhões para o Sport, por exemplo.
Agora, muita gente pode estar perguntando o seguinte: qual é a diferença do empate do Náutico? Vamos fazer comparações. Qual a diferença do empate do Náutico para os empates do Sport?
Porque não tem Chiesa no Náutico, não tem...
Muita gente deve estar perguntando o seguinte: por que vocês acharam bom o resultado do Náutico e quando o Sport empata não é bom?
Estou dando a explicação agora.
No estadual o Náutico só tem 2 empates.
A diferença é essa.
Só isso, né?
O Náutico empatou pouco e já está lá na frente.
Não, mas mesmo que não
empatasse, o Sport tá lá embaixo.
Nos dois jogos em si, esquece o resto, você vai ver uma diferença para o Sport. O Sport entrou com o Brocador, que é o titular da Série A, o atacante titular. Entrou com o Richelli, que é a promessa de adicionar qualidade no meio campo do Sport. Estava lá com um jogador que foi contratado no jogo com decisão, um jogador que foi contratado como reforço e que já não é mais visto como reforço, que é o Jean Patrick, do Sport.
Contra o Retrô tinha o Mugni.
Tinha o Thierry, tinha esses jogadores que serão reforços. Diferentemente do Náutico. O Náutico não teve nenhum titular jogando no time de ontem, pelo que eu sei, né?
Não teve.
Então, os mais experientes foram
com reserva.
Hereba e Rafael Ribeiro.
Pois é, há uma diferença entre o empate do Sport e o empate do Náutico. O Náutico era realmente a base, ou quase toda a base. E o Sport era uma mescla com jogadores
da elite. Sem falar que o Roberto falou, a torcida do Sport já está de saco cheio com a quantidade de empates. Se fosse um empate com o Flamengo, talvez ficasse arretado, porque quantos empates, Roberto?
São oito,
juntando tudo, é oito jogos e seis empates.
Na estadual já vai para quatro. Mas está abaixo da cota de Guto.
Copa do Nordeste tem dois empates.
Segundo
dois.
Valdez,
no estadual,
segundo Valdez não tem cota, não. Seis empates.
É porque eu acho assim, cada jogo tem uma realidade, né? Cada jogo tem a sua história. E cada clube tem a sua realidade. Sim. Se o Náutico vai a campo contra o Afogados na segunda-feira à noite, né? Vai jogar na quarta-feira lá em Toledo, amanhã, no Paraná. E na segunda-feira à noite coloca o treinador da base... O 90% do time da base e empata com Afogados, você tem ali uma realidade. É um time muito jovem enfrentando uma equipe experiente. Agora, se o Sport vai jogar com decisão, que está lá embaixo da tabela,
e bota
Brocador, e bota Richelli, e não consegue vencer, aí já é outra realidade. Por isso que a gente faz essa comparação.
O empate do Sport foi pior pro Sport do que o empate do Náutico.
São diferentes.
Agora, tem uma coisa também. O Náutico... Ele é o time de maior revelação nos últimos dois anos de jogadores da base. O Sport agora está com o jogador da base pela terceira vez passando no time e talvez não fique. Seja emprestado de novo.
Pardal, né?
Quer dizer, é uma base que não está fixando em cima.
A gente já viu, né? A gente já viu.
Agora, é mais fácil você revelar numa Série C, por exemplo, do que numa Série B, do que numa Série A, porque a tendência é você, com menor potencial de investimento, você dá mais chance para o pessoal da casa. Numa Série A, o Sport não vai revelar ninguém.
Quando tem esse talento que vai explodir,
sem dúvida.
Acontece como esse Renier do Flamengo, como aquele Pedro do Fluminense, bota naquele timão de cima e eles...
Só vai revelar talento se tiver competições na base. Aqui a gente fica muito limitado.
O problema é esse.
Dois, três meses
de
competições.
Botar a base para jogar, para o jogador não ser entregue ao time de cima.
O Náutico mesmo, mérito da diretoria, está mantendo esse time aí sub-20, sub-23, há um bom tempo. O Santa Cruz chegou a montar o time sub-23, abriu mão. O Sport tá montando também. Tem um time meio que sub-23, enxertado com alguns jogadores do profissional, mas esse time não tem sequência. O Náutico colocou esse time para jogar a Série A2 com a camisa do
mas
América
no ano passado. Mas mesmo com toda a dificuldade de falta de competição, o Náutico está fazendo uma base dos últimos três anos melhor do que os outros dois. Isso a gente atesta até pelo que o Náutico já vendeu da base e o que tem para subir. É impressionante o que o Náutico faz. Na gestão do Edno e do Diógenes, nessa gestão, desde que eles pegaram, eles sobreviveram com esse dinheiro desses garotos.
É verdade.
Né? Mandou para Portugal dois.
O Ralf, e ontem?
Vendeu o Robinho, vendeu o
Luiz Henrique. O goleiro Bruno, né?
O Ponta, que foi pro Flamengo.
Thiago.
São sete balas aqui.
Roberto, falavam muito, por exemplo, do garoto Juninho Carpina. Eu ainda não tinha visto. Não tinha visto mesmo. E ontem a gente tava lá nos Aflitos. O garoto é bom de bola, o garoto tem futuro. Claro que não vai queimar etapas, né?
É claro
que ele vai chegando aos poucos. Mas a gente viu que é um garoto que pode aparecer, né? Então essa é a vantagem aí de botar os garotos para jogar. Você corre um certo risco, não ter o resultado? Corre. O Náutico não ganhou o jogo. Mas a garotada apareceu, né?
É, mas o Náutico foi forçado a isso, né? No jogo de ontem...
No outro jogo, sim, com certeza.
Não botar nem o reservas. Por quê? Porque a viagem era hoje, né? Ou foi ontem a viagem?
Foi ontem. Até o treinador viajou.
É, todo mundo viajou.
E então... a viagem, eles chegaram 12 horas com 12 horas de atraso.
É, por causa da chuva em São Paulo, né?
Aquele jogador da base do Sport que todo mundo queria ver jogar no time de cima, que era goleador, Mikael, né? Se não estou enganado. Pois é, foi emprestado pro Confiança, estreou fazendo um gol. O Mikael.
Legal.
Estreou fazendo um gol, Confiança ganhou, tá na liderança do grupo. Do grupo dele, na Copa do Nordeste, o Confiança, é no grupo do Náutico.
Ele ganhou do Frei Paulistano, 4-2.
O Náutico aparece como terceiro.
O Confiança tem 7 no grupo.
Pois é, Esse, eu falando na base, me lembrei, saí vasculhando
aqui. Vitória 5 e Náutico 4.
Na mente, os jogadores de cada um. O Sport, por exemplo, emprestou esse jogador. Ele lá tá, se deu bem, né? Porque na estreia já fez gol.
Eu gostei do Juninho Carpina. Acho que é um garoto
só
futuro.
Ele?
Não, o Juninho Carpina foi bem. Acho que o Itambé, que jogou em duas funções, começou como lateral, terminou o jogo como zagueiro, também mostrou que precisa ser trabalhado, claro, mas mostrou alguma qualidade.
Ah, tem uma agora o Juninho ali, Carpina.
Nem todo mundo vai passar, nem todo mundo vai brilhar, mas
a torcida vaiou, né? Quando terminou o jogo?
Misto de vai e aplauso, né?
Tá vendo como o torcedor é exigente.
Mas porque certamente Carlos Imperial estava em campo e pediu, quero vaia. Então é o seguinte.
Mas é porque o 1-1 no final, o Carlyle estava comigo, o Náutico ficou receoso de atacar, né, Carlyle? Ele ficou tocando bola e a torcida queria que o time fosse pra cima, né? Aí houve aquela vaia ali. Porque vocês não foram
e o Afogado se poupando porque joga quinta-feira.
E joga quinta-feira na Copa do Brasil.
Vê que coisa.
Olha. Logo depois do gol de Caninho, ele foi cobrar outra falta, né? Achava que era Nelinho e chutou a bola lá por fora do estádio.
Também
e
também foi a última participação.
Foi, porque aí ele a cãibra já puxou aqui. A panturrilha, ele saiu de campo. E depois disso, aí o Afogado, não, vamos segurar. Ficaram, nem eu vou, nem tu vai. Isso. Aí a torcida viu que o Náutico teria condição de ir. E o Náutico chegou a tentar uma bafa, mas ali também o time estava esgotado também, né? Questão de ritmo, pesa no segundo tempo, que se a gente está vendo jogadores com sequência, já que se queixando de cãibra no finalzinho para o início da temporada, imagina quem não
tinha jogado. E aqui tem um fator psicológico, o jogador já entra protegido, sabendo que todo mundo acha que o time vai cansar. Nós temos aquele negócio, roda porque vai cansar. Aí você fica vendo outros times aí, em outros estados, jogando com a mesma equipe e sem cansar. Você, por que o do Ceará não cansa e aqui de Pernambuco cansa? Será que não estão botando rapadura na comida? Porque os caras estão cansando fácil.
Agora, Roberto, um dos destaques da noite foi Cook.
Destaque negativo, né?
Foi, rapaz. Jogou?
Cook ficou nervoso.
Não, mas foi expulso.
Eu sei.
Ficou nervoso. Foi,
então foi Cook, mesmo. Foi autêntico.
Foi discutir com o Arthur Reserva e o Arthur Reserva chamou o Gilberto Castro Júnior e deu um cartão vermelho para Cook. Cook foi expulso de novo.
Ô, rapaz.
Cook tava no banco.
Nervoso,
tava
sempre no banco, nervoso.
Era da comissão.
Matou a saudade, porque agoniado, quem viu aqui, cobriu o Náutico aqui com Cook jogando, Cook era destemperado, né? Fazia gol, mas era
explosivo.
Explosivo, era motivo demais. E quando ele entrou logo pra reclamar, aí a torcida voltou aquele grito de Cook, Cook. Era muito engraçado. Fazendo o jogo do Náutico, aí Cook fazia gol. Todo mundo gritava o nome de Cook. Mesmo o Thiago Tubarão driblando 2, 3, dava bola pra Cook, fazia o gol. Quando o Cook dava um passe e Thiago Tubarão fazia o gol, o nome gritado era o de Cook também. Ah. Então ontem a torcida do Náutico gritou o nome.
Mas você não gostou, né? Eu...
É, porque não é...
Não é pra ser expulso assim.
Não, né? Não é pra vibrar com a expulsão, porque ele jogador, alguém da comissão técnica foi lá peitar a arbitragem. Mesmo a arbitragem estando errada ou não. Acho que passou do tom.
Olha, deixa eu fazer aqui um agradecimento ao Eric Bandeira, que me mandou aqui um lance de VAR. Não sei onde foi. Aí num outro país aí aparece o lance da bola. O cara faz o juiz invalidou o gol. O gol tinha sido consignado pelo árbitro. Todo mundo correu pro centro. Na hora de rolar a bola, o VAR deve ter dito, não rola a bola ainda porque tem dúvida. E o VAR foi conferir o gol legítimo e anulou o gol. Quer dizer, quando o VAR atrapalha e atrapalha fora do Brasil também.
Mas isso é exceção, viu, seu Eric? Não, porque tem muita gente, muito árbitro aí. Tá vendo que o VAR erra? Erra muito pouco. Isso é uma exceção.
O que eu quero dizer é que tudo que é manipulado pelo ser humano
claro,
é passível
claro.
De erro.
Tem um robôzinho lá. E só pra explicar, que eu falei aqui que o Santa desativou o Sub-23. O presidente do Santa, Constantino Júnior, tá mandando aqui uma relação de alguns jogadores Sub-23, que ele participou do Aspirante, né? No ano passado, o Aspirante, Campeonato Brasileiro, e conquistou também a Copa de Pernambuco. Então lá ainda tem o Maicon Patrick, o Varley, Potiguar, Lucas Gonçalves, Ítalo Henrique, Ítalo Melo. São jogadores que estão sendo aproveitados do que eram do Sub-23 agora no principal. O que eu quis dizer é quando desativou o seguinte, não tem um time jogando e não é culpa dos clubes.
Porque não tem competição.
Exatamente, eu estou me referindo a não tem competição. Não tem uma competição Sub-23
mas a
agora.
Competição
não tem nenhuma
ser,
Sub-20 agora.
Me permita, dentro do quadro que eu estou vendo agora, a competição para o Juvenil de Pernambuco
é o estadual.
Concordo, sabe por quê?
Concordo, mas sabe quando é o estadual?
Hein?
Outubro, novembro.
Sabe por que é que o Náutico consegue fazer melhor com o jogador da base quando substitui o time principal? Aconteceu a mesma coisa em 2017, quando o Roberto Fernandes era técnico, não teve um jogo, ele poupando o time para jogar com o Botafogo, botou um time da base para jogar e foi um sucesso. Esse time da base praticamente fez o Náutico chegar ao título do campeonato estadual. Então veja bem, aqui em Pernambuco, se é de usar um time da base que não foi feito para o campeonato como está acontecendo, mesclado, descaracteriza, melhor seria usar o time da base pronto para o campeonato. Seriam times mais fortes.
E eu acho que a gente vai caminhar para isso, viu, Raul?
Era para ter um sub-20 durando 6 meses, 8 meses, como era, o Roberto já lembrou aqui, na preliminar dos times.
Mas os clubes não querem não, caralho.
O Bahia já deu esse passo. Já tem o seu time, que é formado com garotos que estouraram idade, né? 23 anos, mesclado com as reservas.
É um time B.
Time B lá.
É um time B.
Jogando o campeonato
agora, da Bahia. Agora, aqui eu perguntei, por exemplo, a Nelo, do Sport. Falei, Nelo, por que o Sport não bota, já que vocês estão fazendo investimento para time de Série A, para ter tempo de treinar? Esse time jogaria só na boa. Copa do Brasil, a Copa do... Ele disse, nós não estruturamos um sub-23 para jogar o estadual.
Ainda, né?
Então é isso que está faltando a Pernambuco. Se é de entrar com esse time mequetrefe,
ele tá fazendo
mesclado,
teste.
Não é melhor preparar um time B para o campeonato estadual?
Agora é mais fácil o Bahia com a estrutura que o Bahia montou, né? Esse tá...
Bom, estrutura
sólida.
É importante.
Até com dinheiro de Série A, Sport ainda não pode se dar.
Se vocês falarem assim, eu só me lembro do Expressinho de São Paulo, né?
Ali era outra coisa.
Era o Tele no time principal, né? É. E tinha o Expressinho. Vamos pro intervalo?
Era Muricy.
Mas ali era assistente.
Juninho Paulista, Jameli.
Aí revelou muita gente.
Guilherme. É. Era um timaço. É. Até porque São Paulo, se você for ver agora, quantos jogadores o Cruzeiro tem emprestado aí? Tem 50. São Paulo também, hein? Atlético Paranaense, talvez. Ele pode pegar, em vez de emprestar 50, empresto 30, 20, eu vou fazer um expressinho aqui. Mas a torcida perdeu o jogo, a torcida.
São elencos imensos, né?
O Sport tá sofrendo com isso. Não ganha, aí. Bota o principal agora para jogar.
E hoje tem mais, né? Hoje tem Santa Cruz e Salgueiro no estádio do Arruda, 8 horas da noite. Ô, Ralf, a diretoria do Santa Cruz tá, digamos, diminuindo as críticas. Eu ouvi até a fala do Ney Pandolfo, a gente veiculou hoje na TV Jornal. Dizendo, não, o Itamar nos elogiou pela procura de jogadores, elogiou o presidente.
Mas estremeceu, Haroldo.
É, aí veio ontem Chiquinho, um meia mais experiente, Santos, Flamengo, Fluminense. Já tinha lá o Vitor Rangel, né, que está se condicionando. Ou seja, está ficando mais...
Tá.
Itamar,
a pressão foi grande.
O discurso,
né,
do Itamar vai mudar,
valeu,
você acha?
Valeu. Apesar de que estão torcendo a cara para o Itamar Schulli. Não tenha dúvida que estão torcendo a cara. A diretoria do Santa Cruz não gostou, também não quis rebater, porque, inclusive, eu tive a impressão que Constantino teria entrado num ano sabático, porque ele desligou o telefone. Quer dizer, ele não queria rebater Itamar Schulli. E, na verdade...
Mas ele mandou mensagem para o
Carlão. Ele está aqui ligado, escutando a Rádio Jornal.
Para não... Quem o Constantino? Para não estremecer mais, ninguém falou. Mas eu tenho a impressão que não só o Ney Pandolfo, como o Constantino, torceram o nariz para Itamar. Porque a pressão do Itamar foi grande.
Foi. Mas entrevista assim, e barril de fezes, quanto mais você mexe, é pior.
E o Chiquinho, é bom?
Chiquinho, só rapidamente voltando no barril de fezes, a informação que eu tive foi que a diretoria chamou o Itamar. Claro que é preciso cobrança, mas você não pode expor a diretoria do jeito que está sendo exposta e principalmente expor os jogadores. Porque acaba o treinador, uma hora ou outra, perder o vestiário.
Mas as bolas na rede também não expõem os jogadores e a diretoria.
A bola na rede...
Sim, de contra, três, né? Assim, três e mais uns três perdidos pelo adversário.
Expõe,
não?
Roberto. Mas quando você diz, eu não tenho um time B para colocar, eu não tenho um elenco, olha para aí o que eu tenho. Aí, pô, imagina 30 caras no vestiário olhando, rapaz, esse cara pensa que a gente é o quê?
Eu acho que ele tinha que dizer, não, a culpa sou eu,
Não, ele pode...
O time realmente é muito bom,
falar,
mas eu errei nas substituições.
Não, Roberto, ele pode falar sem ser bruto, ele pode falar sem expor, ele pode dizer, estamos com dificuldade, a diretoria já sabe que precisa de contratação, pronto. Mas toda vez ele tá indo para... Lembra daquele amistoso? acho que foi contra o 13, o Campinense, e ele foi lá expor do mesmo jeito.
A lógica diz que se o Santa Cruz entrasse com o time titular, perderia o jogo. Porque você, como é que você Quando? Compara? O jogo com Fortaleza, por exemplo, porque o time era misto, perdeu o jogo, perderia com o time titular, por causa da categoria entre um time e outro. Naquele time reserva do Santa Cruz, tinha Pipico, tinha jogadores que atuavam, que estavam atuando também. Tinha lá no meio, tinha o camisa 10, é o que vem sendo o titular.
Jeremias.
O Bileu estava lá, não estava, não. Estava Bileu, estava Paulinho.
Agora, daqui a pouco ele perde um jogador desse com essa sequência.
Então quase.
Terça e quinta, ele vai ter que mudar o time.
O Fortaleza.
Agora ele disse que não tem como mudar.
Hoje e quinta, vai ser o mesmo time. Para os dois jogos.
Eu acho, aí é achômetro, acho que pelo menos meio time vai ter que jogar duas vezes.
Hoje deve quinta. Ser diferente, né?
Não, eu digo assim, dos 11 que entram em campo
tem
hoje,
um
ele vai repetir
time.
Quatro ou cinco jogadores.
Santa Cruz não tem um segundo time, tem um time mesclado que é diferente, com alguns titulares que tem que jogar tudo. O Pipico já jogou 7 partidas, Quem mais jogou 7 partidas? Muita gente ali já jogou 7 partidas.
Paulinho Bileu vem nessa sequência.
Então é o tipo da coisa.
Ele não tem zagueiro para colocar.
A direção de Santa Cruz está correndo com as contratações. Mas em razão disso que eu acabei de falar, acho que houve um estremecimento. Se Vanildo Aires tivesse vivo, e Constantino sabe quem era Vanildo Aires, eu teria dito o seguinte: louça quebrada, por mais bem emendada, fica a marca. Não tem como. Então é o seguinte, o relacionamento entre eles foi estremecido com as 3 declarações do técnico. Muito bem. O técnico fez pressão para os jogadores chegarem. Mas tem gente temendo que vai acontecer com ele, como aconteceu com o Lesto. Na hora que os reforços chegarem, o nego já está cheio com ele. Se o time não acertar logo,
o erro foi lá atrás. O Santa Cruz demorou muito a anunciar o treinador.
Isso mesmo.
Demorou muito a começar a montar o time. Agora, quando o treinador chegou, ele já saiu pro curso lá na CBF.
Não,
então teve dos dois lados.
Com todo, né, com tudo que a gente acompanhou aqui, né, do Santa Cruz, da preparação, do planejamento, do que era ideia, as coisas não funcionaram. Na minha opinião, ficou tudo embolado. Por quê? Santa Cruz anunciou 3. Gente da região aí, né, o Pedro Maicon e tal, o treinador viu e disse: não quero.
Sem testar.
Tchau. Já dispensou 3 logo de cara, já perdeu 3. Já tinha um grupo restrito. Aí agora, começam as competições. Copa do Nordeste, você já tem Bahia, CRB, Fortaleza fora de casa, né? Pro estadual, tá bom. Ganhou 3, ganhou do Petrolina, ganhou do Retrô e ganhou do Vitória.
Tem 9 pontos.
Ok. Mas e agora? Aí vem o Salgueiro hoje. Jogo um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Quinta-feira tem o ABC, aí já é jogo dramático, porque tá lá atrás na tabela, já não, só tem um pontinho na Copa do Nordeste.
É o oitavo.
É o último colocado, é verdade.
Aí, na Copa do Brasil a gente viu como foi, né? 0-0 sofrido com o Operário lá de Várzea Grande. Então, esse planejamento, né? Eu acho que ele ficou...
Eu só acho que falta uma coisa.
Ficou complicado.
Falta a direção assumir. É na hora que o time não ganhar em campo, diz: olha, nós não demos ao treinador sequer 11 jogadores.
Por
nós
quê?
Porque não tivemos condições financeiras, estamos brigando. Aí isento, protege o treinador.
Exatamente.
Mas a direção de Santa Cruz está se isentando, está deixando ele assumir o que dá errado também. E todo mundo sabe que a culpa não é dele. Eu acho que Constantino, que está ouvindo a gente, devia assumir isso, que é até bonito.
A crise é grande, o clube deve muito, tem muito bloqueio. A gente recebe o dinheiro pela metade.
Tem argumento.
Tem muita coisa.
Você vê, uma coisa
que é uma verdade, né?
Uma coisa que aconteceu.
Então o treinador tá blindado aí, claro, não vai sair.
Tá, claro. Não precisa expor tanto. O Santa Cruz tem um executivo. O executivo só foi falar depois que a crise já estava instaurada.
Ninguém era pra falar cobre, isso. É isso que eu tô dizendo. Ninguém da diretoria assume a sua parte. Aí não teria havido nada disso. Todo mundo estava entendendo a situação do treinador. Mas a direção do Santa Cruz se omitiu. Então acho que Constantino tem que ser mais presente. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós metemos cacete por causa do negócio de domingo lá em Caruaru. Aí o presidente da federação, pela primeira vez, eu vi o Evandro não botar pano quente, assumir a culpa. As críticas diminuíram. Por quê? Porque já tem um responsável. A gente fica cobrando o responsável. Quando o cara assume, acabou. Vamos ver o que é que ele vai resolver. É o caso que eu digo da direção de Santa Cruz. O treinador estaria trabalhando com folga, não teria havido estremecimento, não teria louça quebrada para emendar. Quer dizer, se a direção tem dito, olha, ele não tem nem 11, ele joga com o lateral improvisado de ponta, ele joga com o meio improvisado de ponta, então ele não tem os 11 ainda. Isso é porque nós não podemos.
Se isso não foi explicado, o torcedor não tá nem aí, o torcedor quer que o time entre, arrebente e ganhe.
Com quem estiver jogando.
É, seja quem for. Muitas vezes ele não sabe nem o nome do jogador que tá ali em campo. E isso acontece.
Além de que tem jogador ruim para ser substituído, para ser trocado,
é também, né, Roberto?
Evoluir.
O torcedor vê um jogo como Fortaleza e Santa Cruz, aí vê o time dele tomar uma pancada, 3-0, podia ter sido mais, a reação não é boa, né? O cara fica chateado.
Qual foi a solução para não passar 3-0? Botar Derlei no lugar de Wellington Paulista. O Wellington Paulista é centroavante. O Rogério Ceni, quando o Vico estava muito, disse, eu vou botar Derlei.
Ele botou Derlei.
E tirar esse cara, senão ele faz mais um.
Não já foi para fechar o time e garantir aquele 3-0, não, Ralf?
Fortaleza joga...
Medo? Não foi medo, não?
Não, Fortaleza joga com o Independiente quinta-feira, primeiro jogo internacional dele.
Buenos Aires.
Oficial e...
Tinha que descansar. Então,
fez 3-0,
4.500 torcedores do Fortaleza.
Quinta, lá em Buenos Aires.
Foram pro jogo? Foram pra Argentina.
Eita!
Eu tava lendo a matéria de noite, foi hoje de manhã. Eu tava lendo lá 4.500 torcedores do Ceará já apoiando o Fortaleza. Fortaleza agora é time grande.
É com outra coisa. Todo time.
É o rei de Copas.
Todo time nordestino não pode se dar o luxo de desprezar uma Sul-Americana. Sport Santa Cruz disputaram. Ah, a gente não vai ter condição, não. Coloca o time reserva para abrir mão da competição, em algumas edições.
Sim, mas aí é um reconhecimento, né? É um reconhecimento da incapacidade de fazer alguma coisa. Aí bota o reserva. É a mesma coisa que você botar um jogador irregular para perder o jogo.
Mas quando você
não quer continuar na competição.
Quando você...
Já aconteceu.
Aí o Ronaldo já fez isso.
Aí eu vejo a propaganda da...
Em 68. Agora, era diferente também, né?
Era outra Libertadores.
Dava prejuízo.
Não, a Libertadores, os clubes não tinham a verba de televisão, não tinham publicidade na camisa. Esse mundão de publicidade que os clubes têm hoje não tinham, não. Era renda de jogo e mais nada. E sócio. E outras coisas que os clubes faziam e se viravam. E vejam que eles têm aí
rifa,
100 anos de vida.
Tome rifa.
Entendeu? Se fosse com a rapaziada que toma conta hoje de uns 20 anos para cá... Esses clubes não tinham 100 anos, não, Haroldo. Porque hoje é tudo baseado na verba da televisão. Tem verba da TV? Tem. Então, estamos salvos, não é? O campeonato é patrocinado, tem verba disso, verba daquilo. Então, o Náutico estava num prejuízo, passou 8 dias, ou foi não sei quantos dias na Venezuela, saiu para fazer 2 jogos lá, entendeu? Eu não me lembro dos times, não. Deportivo Galícia e outro lá. Fez 2 jogos lá, passou quase 8 dias na Venezuela.
Só gastando.
Passagem de avião, hotel, alimentação, tudo. Entendeu? Quando voltou, ainda tinha, se classificasse, ia jogar, parece, no Chile, se não me engano.
Pagando tudo.
Claro, Ralf. Claro.
O tamanho do rombo aí, né?
Tinha verbinha, não. A CBF tava nada, não. Aí o Náutico aqui, no segundo jogo com o time da Venezuela, que era a volta, entendeu? Botou um jogador que já tinha, que eu não estava inscrito, um negócio desse. Entendeu?
Foi
ganhou
eliminado.
O jogo e não classificou, porque a CBF descobriu. Descobriu não, foi de propósito. É o que contam os jornalistas da época.
Uhum.
Entendeu? Isso foi em 68.
Bom, o Sport já está em Brusque, Santa Catarina. Faz um treino já
foi
tarde.
Bruscar um empate.
É por aí, Roberto.
Será que
o ele... Brusque é chamado de Bruscão, né?
Bruscão, né? Foi bruscar. Então o Sport foi bruscar um empate, entendeu? E dessa vez não critiquem não, porque o empate classifica.
Esse empate aí, se aparecer amanhã, é bom.
É isso que eu tô dizendo.
Festa. Agora é o empate para comemorar.
O empate, né? cabe.
Dessa vez
agora,
pode.
Agora, o que a gente pegou já de informação, né? O que a gente tem acompanhado, Carlyle, lá do Brusque, é o investimento deles, né? Para fazer história. Eles já saíram da Série D, estão na liderança do Campeonato Catarinense, As últimas quatro finais que eles jogaram, eles ganharam três. Uhum. Aí tem a Copa Santa Catarina, né? Isso. Ganharam do Avaí dentro de Floripa, comemoraram muito isso, porque é derrotar lá dentro do.
Por isso que essa Copa Santa Catarina deu a vaga na Copa do Brasil.
Isso.
Campeão da Série D, né? Então manteve a mesma estrutura.
E vice-campeão jogadores. Do estado, né?
É. E tá na vice-liderança do campeonato estadual.
Tem um pessoal aí que tá botando dinheiro neles lá.
Tem,
né?
É um clube, clube empresa.
Pessoal famoso aí que aparece na televisão, né? Tem empresa aí que tá.
Né? É verdade. É.
Um careca lá
que tá botando dinheiro lá. Uma loja de departamentos.
Isso.
Isso. E assim, bota, mas não é nada de outro mundo, não. Não é um Bragantino, não.
Não,
mas
não,
é
longe do
é Bragantino. Estruturado e joga junto. Mas se o Sport se impor.
Mas se o Sport fizer o que sempre faz, se classifica, empatar.
É. Mas se impor, o problema do Sport é falta de imposição, às vezes acomodação com empate. Tem medo de levar um gol e fica esperando, seja o time A ou B.
Que palavra eu encontraria para traduzir intensidade, jogar com pressão no ataque? Você não precisa ir pro ataque toda hora, mas na hora que for, tem que ir botando a força máxima. Isso que a gente quer de Guto. É isso que o Sport tem que fazer com o Guto. Por que o Sport empatou tanto? Para mim, uma das visões é essa. O time oscila, recua, o placar tá bom. Tem que ser um time com fome de gol o tempo todo. Ou seja,
eu lembro do
mas
jogo.
Ele não aguenta 90 minutos de intensidade. Mas toda vez que atacar, ataca com segurança. Não vá naquele joguinho mole, não. Eu acho que o Sport falta isso, intensidade.
Eu lembro do jogo contra o Vitória. Ralf na arena, Roberto fez esse
primeiro
jogo.
Tempo muito bom.
Foi pra cima ali, 20, 25 minutos intensos, vai sair o gol a qualquer momento. E no segundo
tempo. Perdeu boas chances do primeiro
e depois,
tempo. O time principal do Sport
arrefece,
jogou.
Na verdade, o time arrefece. Quer
diminuiu,
dizer,
né?
É isso,
diminuiu.
Essa constância.
Também tem o mérito do Geninho, né?
Que ainda não tem.
Ali no Vitória.
O time principal do Sport jogou o quê? Três vezes?
É, Copa do Nordeste.
Três vezes, né? É. São três jogos, né, Roberto? Copa do Nordeste. Aqui.
Copa do Nordeste,
Copa do Nordeste,
CSA, Vitória.
Três jogos.
Três vezes, é pouco.
CSA ganhou lá.
Ganhou.
O Vitória empatou aqui e o outro jogo...
Empatou também contra
o Imperatriz. Empatou agora com o Imperatriz, depois então, de fazer 2-0.
É muito pouco. Então...
Foi uma moleza muito grande, levar dois gols em faltando cinco minutos para terminar o
jogo. Tudo. Mas isso
aí é um pouco de tudo, né?
Isso reflete
concentração.
É concentração, acomodação e também a questão.
E o goleiro
física.
Saiu também. Também errado.
A questão física também. Você vê o segundo tempo do Sport é chuveirinho o tempo todo. Quando você está desgastado, você tenta se livrar da bola, joga a bola na área. Então pode ser perigoso jogando fora de casa. O Sport não é tentar matar o jogo logo no primeiro tempo, não. Mas tentar ser intenso até quando der e depois ter um pouco mais posse de bola.
Essa intensa que é o calo.
Ele não está tendo posse
não
de bola.
Não é uma
tempo.
Característica de Guto. Eu acho o Guto um bom treinador, ele tem visão de como ele quer o time dele arrumar. Mas falta esse grau de exigência que a gente vê em alguns treinadores. Tem treinador que quando o time não faz o que ele quer, ele é capaz de entrar em campo. Só falta puxar o jogador pelo cabelo. Aquilo passa... A vibração do treinador também. Eu não quero dizer que o cara tem que gritando na área, ele é bom treinador. Não é o caso. Mas eu acho que o Guto cobra pouco.
Essa
intensidade.
De quase todos os empates do Sport, a exceção do Vitória, o Sport saiu na frente e permitiu a reação do adversário. Ou seja, ele começa melhor, faz o gol, mas ele recua. A impressão que dá é dizer, a gente não está bem fisicamente, vamos recuar da campo adversário para tentar matar o jogo em contra-ataque. Tem isso também, é uma possibilidade, é uma estratégia, mas geralmente quando você recua, você deixa o adversário crescer. Foi isso que aconteceu com Retrô, com Imperatriz
e alguns jogadores também bem abaixo, né?
Muito.
Por exemplo, ele apostou no Ian. O garoto
começo
ainda não,
muito mal.
Não.
Os estrangeiros.
O ano passado foi melhor.
Os estrangeiros caem muito de produção no segundo tempo.
O Bárcia está até machucado aí, né? Pode
mas
ser que
o Bárcia, o Bárcia e o Mugni, você ainda vê uma qualidade enquanto eles têm pernas.
É.
Mas você não viu qualidade em Jean Patrick ainda. Você não viu qualidade nos meninos da base para dar intensidade ao jogo, que poderia ser, que eles estão sendo repassados.
O trocador está voltando agora.
Está faltando certas coisas que a gente está vendo aí, que não é uma coisa que talvez o torcedor que vai para campo e fica dançando, ele não se fixe nessas particularidades. Mas está vendo isso. Tanto é verdade que houve a reunião da direção do Sport com o técnico, e eles, de comum acordo, resolveram parar de fazer o giro. ou seja, procurar usar mais o time que vai ser chamado de titular. É claro que vai ter giro aqui e ali, porque o cartão tira, o cansaço tira, tudo isso. Mas eles vão tentar manter o máximo dentro do time os titulares.
Quer dizer, até para dar esse ritmo, né?
É, para poder dar o ritmo. E fazer o filtro, realmente, quem tem capacidade de ir para a primeira divisão.
Pois então, eles vão para duas provas de fogo, porque amanhã tem esse jogo, né? Lá em Brusque, e sábado tem um clássico com o Náutico nos Aflitos.
Isso.
Aí é o melhor momento para dar intensidade para essa turma.
Tem que jogar,
aí, né?
Não mata não, jogar quarto domingo. É. O problema é você jogar o ano todo, quarto domingo, ou então jogar três vezes na semana, né?
É, agora não, é quarto e sábado,
domingo,
né?
Quarto domingo é tradicional. É,
agora é quarto e sábado e tem a viagem de volta de Santa Catarina.
Coro de quarto domingo são dois jogos por semana.
Certo. Então vamos lá. Eu acredito que o Sport amanhã é dia de superação. Inclusive tem até uma informação que a diretoria do Sport teria, né? Chamado o Guto e mostrou para ele o tamanho da importância do jogo.
Claro.
Para que não se repita o que aconteceu no ano passado contra a Tombense quando caiu na primeira fase.
Se para o Náutico, Santa Cruz e Afogados, primeira fase valeu 650 mil e a 550, a segunda 650, o Sport está no grupo 2. Já tem garantido 950 mil e se ganhar, ganha um milhão.
Um milhão e meio.
Um milhão
não,
e 30
vai
mil.
Vai para mais de um milhão e meio, as duas fatias.
Assim, as duas juntas, sim. Isso, mais de um
a
milhão e meio.
A segunda fase do Sport é quanto?
R$1.030.000. A primeira, 950 mil. Porque o Sport está no grupo 2, porque é da Série A.
Então você junta.
Ou seja, quase 2 milhões
então
de reais.
O jogo de amanhã vale 1 milhão.
O jogo vale de amanhã
mais
vale
1 milhão
com quem já recebeu. É mais de 1 milhão e meio. É 1 milhão
vale
900. 1
milhão de reais e 1 milhão de quilos a menos nas costas de Guto. Mas nas costas,
só,
na barriga não.
Só o jogo de amanhã, se classificando, a cota é 1 milhão, é isso?
É isso.
1 milhão e 30 mil, é isso?
1 milhão e 30 mil. Bruto, né? Aí federação
olha
ganha.
O tamanho da decisão amanhã, né?
Claro,
sindicato
claro,
ganha.
É importantíssima a classificação.
Ó, tem um campeonato aí. Quem vai mais longe na Copa do Brasil? Nós vamos ver.
Vamos
porque
ver também.
O último a fazer uma maratona na Copa do Brasil foi o Santa Cruz, hein? O menos votado. É. Você, o Santa Cruz já se livrou da primeira rodada, né? Já
está classificado. Santa Cruz teve um ano passado estável economicamente, mesmo não indo para a semifinal do Campeonato Pernambucano, não indo para a segunda fase da Série C, mas teve estágio porque chegou na quarta fase da
e
Copa do Brasil.
E quase tira o Fluminense. Quase tira o Fluminense.
Olha, o adversário forte para o Sport é esse lá, porque é o desconhecido. O Sport não está vendo o time do Brusque jogar. Então, muito bem. Mas depois, o adversário pode ser o Frei Paulistano ou o Remo. Uhum. Quer dizer...
Em casa.
E na ilha.
E quer sem dizer, o adversário jogar pelo empate.
Se passar, aí fica mais fácil.
Sport, Afogados.
Aí já são dois jogos ou um jogo só?
Um jogo só.
Um jogo só, mas aí entra a história do pênalti, né?
Empate é pênalti. Sport, Afogados e Náutico jogando em casa. Só o Santa, que o segundo jogo seria fora.
Para fechar o assunto é futebol, segundo tempo desta terça-feira, lembrando que hoje é dia de futebol, tem Santa Cruz e Salgueiro, 8 da noite, no estádio do Arruda, com transmissão da Jornal, o Alexandre Costa, Marcel Júnior, Berg Santos e o Marcelo Araújo acompanham tudo para você nessa noite de terça-feira, na semana cheia do futebol, com o jogo ontem, hoje, amanhã e quinta-feira também, Copa do Nordeste.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.